Educação, capítulo 25. Educação e caráter. E haverá estabilidade em teus tempos, abundância de sabedoria e ciência. A verdadeira educação não desconhece o valor dos conhecimentos científicos ou aquisições literárias, mas acima da instrução aprecia a capacidade, acima da capacidade a bondade e acima das aquisições intelectuais o caráter. O mundo não necessita tanto de homens de grande intelecto como de nobre caráter. Necessita de homens cuja habilidade é dirigida por princípios firmes. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. A língua dos sábios adorna a sabedoria. A verdadeira educação comunica esta sabedoria. Ensina o melhor uso não somente de uma, mas o de todas as nossas habilidades e aquisições. Assim abrange todo o ciclo das obrigações, para com nós mesmos, para com o mundo e para com Deus. A formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos, e nunca antes foi seu dirigente estudo tão importante como hoje. Jamais qualquer geração prévia teve de enfrentar transes tão momentosos. Nunca antes moços e moças foram defrontados por perigos tão grandes como hoje. Qual é o pendor da educação dada atualmente? Qual é o objetivo para que se apela mais frequentemente? O proveito próprio? Grande parte desta educação é uma perversão deste nome. Na verdadeira educação, a ambição egoísta, a avidez do poder, a desconsideração pelos direitos e necessidades da humanidade, coisas que são uma maldição para o nosso mundo, encontram uma influência contrária. O plano de vida estabelecido por Deus tem um lugar para cada ser humano. Cada um deve aperfeiçoar os seus talentos até ao máximo ponto, e a fidelidade no fazer isto confere honra à pessoa, sejam muitos ou poucos os seus dons. No plano divino não há lugar para rivalidade egoísta. Os que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. O que quer que façamos deve ser feito segundo o poder que Deus dá. Deve ser feito de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Precioso é o serviço efetuado e a educação obtida na prática destes princípios. Quão diversa é, porém, grande parte da educação que hoje se dá. Desde os tenros anos da criança, consiste ela num apelo à competição e rivalidade. Alimenta o egoísmo, a raiz de todos os males. Assim se estabelece a disputa pela supremacia e se acoroçoa o estudo excessivo que, em tantos casos, destrói a saúde e inabilita para a utilidade. Em muitos outros, a emulação conduz à desonestidade e, alimentando a ambição e o descontentamento, ela amargura a vida e ajuda a encher o mundo com esses espíritos inquietos, turbulentos, que são uma contínua ameaça à sociedade. E o perigo não pertence unicamente aos métodos. Está igualmente no assunto dos estudos. Quais são as obras com que, durante todos os anos mais susceptíveis da vida, é a mente dos jovens levada a ocupar-se? No ensino da língua e literatura, de que fonte são os jovens ensinados a beber? Das cisternas do paganismo, das fontes alimentadas pelas corrupções do antigo paganismo. Ordena-se-lhes que estudem autores dos quais, sem contestação, se declara não terem respeito pelos princípios da moralidade. E de quantos autores modernos também se poderia dizer o mesmo? Com quantos deles a graça e a beleza da linguagem não são senão disfarce para encobrir princípios que, em sua verdadeira deformidade, repugnariam o leitor? Além disso, há uma multidão de escritores de ficção, convidando a devaneios deleitáveis em palácios de ócio. Podem não ser taxados de imoralidade, contudo suas obras nem por isso deixam de estar carregadas de males. Estão roubando a milhares e milhares o tempo, a energia e a disciplina exigidos pelos severos problemas da vida. No estudo das ciências, como geralmente é feito, há perigos igualmente grandes. A evolução e seus erros conexos são ensinados nas escolas de todas as categorias, desde o jardim da infância até as escolas superiores. Destarte, o estudo da ciência, que deveria comunicar o conhecimento de Deus, acha-se tão misturado com as especulações e teorias humanas que propende para a incredulidade. Mesmo o estudo da Bíblia, como muitas vezes é feito nas escolas, está despojando o mundo do inapreciável tesouro da palavra de Deus. A obra da alta crítica, dissecando, conjecturando, reconstruindo, está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação divina. Está despojando a palavra de Deus do poder de dirigir, enobrecer e inspirar as vidas humanas. Quando o jovem sai ao mundo para encontrar suas seduções ao pecado, a paixão de ganhar dinheiro, a paixão dos divertimentos e contemporizações da ostentação, do luxo, extravagâncias, engano, fraude, roubo e ruína, que ensinos encontrará ali? O Espiritismo afirma que os homens são semideuses não decaídos, que cada mente julgará a si mesma, que o verdadeiro conhecimento coloca os homens acima de toda a lei, que todos os pecados cometidos são inocentes, pois o que quer que seja está certo e Deus não condena. Representa os mais vis dos seres humanos como estando no céu e grandemente exaltados ali. Assim, declara ele a todos os homens: não importa o que façais, vivei como vos aprouver, o céu é vosso lar. Multidões são levadas assim a crer que o desejo é a lei mais elevada, a libertinagem e a liberdade, e que o homem é apenas responsável a si mesmo. Com tal ensino dado logo ao princípio da vida, quando os impulsos são os mais fortes e mais urgente a necessidade de restrição própria e pureza, onde está a salvaguarda da virtude? O que deverá impedir que o mundo se torne uma segunda Sodoma? Ao mesmo tempo, a anarquia procura varrer todas as leis, não somente as divinas, mas também as humanas. A centralização da riqueza e poder, vastas coligações para enriquecerem os poucos que nelas tomam parte, a expensas de muitos, as combinações entre as classes pobres para a defesa de seus interesses e reclamos, o espírito de desassossego, tumulto e matança, a disseminação mundial dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa, tudo propende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França. Tais são as influências a serem enfrentadas pelos jovens hoje. Para ficar em pé em meio a tais convulsões, devem hoje lançar os fundamentos do caráter. Em cada geração e país, o verdadeiro fundamento e modelo para a formação do caráter tem sido o mesmo: a lei divina. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Grande princípio este manifesto no caráter e vida de nosso Salvador. É o único fundamento certo e o único guia seguro. A estabilidade dos teus tempos e a força da tua felicidade serão a sabedoria e ciência. Aquela sabedoria e ciência que somente a palavra de Deus pode comunicar. Relativamente à obediência aos seus mandamentos, é tão verdade hoje como foi nos dias em que foram estas palavras proferidas a Israel: esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Aqui está a única salvaguarda à integridade individual, pureza do lar, bem-estar da sociedade ou estabilidade da nação. Por entre as perplexidades, perigos e reclamos contraditórios da vida, a única segurança e regra certa é fazer o que Deus diz. Os preceitos do Senhor são retos. Quem faz isso nunca será abalado.